Hoje é sábado, 5 de maio, e o Brasil de Lula já tomou a decisão, passa por cima dos direitos de propriedade intelectual dos laboratórios farmacêuticos para conseguir tratamentos da SIDA a preço mais barato. Medicamento em causa, o efavirense, a Folha de São Paulo explica que é o medicamento importado mais utilizado em doentes com SIDA. O laboratório Max Chapandom dos Estados Unidos cobra ao Brasil $1.59 por cada comprimido de efavirense. O Brasil abriu negociações com a MSD para conseguir a baixa do preço. Não houve acordo. O Brasil decidiu passar a utilizar um genérico absolutamente semelhante ao efavirense. Um genérico produzido na Índia a 45 cêntimos do dólar, ou seja, a menos de um terço do preço. $1.59 preço da MSD, 0.45 preço na Índia para a encomenda brasileira. E há pelo menos 75 mil pessoas no Brasil que estão a ser tratadas com este medicamento. Não é quebra de patente, é licenciamento compulsório. Definição rigorosa no Globo, com a explicação: o governo brasileiro reconhece a patente da MSD, tanto que a vai remunerar através de royalties. O Jornal do Brasil contabiliza: a decisão de Lula vai poupar ao Tesouro Brasileiro $30 milhões num ano. O Estado de São Paulo relata que este anúncio de Lula foi recebido com aplauso estrondoso por funcionários do Ministério da Saúde e por doentes. Lula falou apontando o dedo aos laboratórios, neste caso o MSD: não é possível que alguém fique rico à custa da desgraça dos outros. Do ponto de vista ético, disse ele, é uma grosseria. Do ponto de vista económico, é um desrespeito. O Jornal do Brasil adianta que a Organização Mundial de Saúde apoia a decisão brasileira. O JB também anuncia que outros medicamentos de multinacionais vão ser alvo de idêntico licenciamento compulsório no Brasil. O Estado de São Paulo, através do correspondente Jamil Chad, em Genebra, relata a fúria das multinacionais farmacêuticas. A indústria acusa o governo de Lula de estar a abrir um confronto que vai fazer recuar as políticas dos laboratórios de incentivo aos países em desenvolvimento. A indústria farmacêutica também ameaça travar investimentos no Brasil, mas a principal das ONG no setor das patentes, a Knowledge Ecology, já saudou a decisão brasileira, que respeita as regras da Organização Mundial do Comércio. O Jornal do Brasil avança que em breve o Brasil poderá deixar de ter de comprar os genéricos à Índia e fabricá-los em território brasileiro, neste caso na unidade de produção de vacinas de Farmanguinhos. O diário espanhol El País considera esta manhã que a decisão do governo do Brasil marca um ponto de inflexão na luta pelo acesso a medicamentos fundamentais. O El País lembra que, desde que a Organização Mundial do Comércio, em 2001, abriu a porta a este salto sobre as patentes, ainda ninguém o tinha usado. A OMC fixou que, em caso de emergência, um país pode quebrar a patente. Ora, o Brasil tem recenseadas 200 mil pessoas doentes com SIDA. Há 8 anos, apenas 2.500 eram tratadas com os necessários retrovirais. Agora, já são 75 mil a receber gratuitamente dos serviços de saúde do Estado o medicamento necessário ao controlo dos efeitos do vírus da SIDA. Lula, explica o El País, argumentou que o retroviral da MSD é essencial para a vida das pessoas. O El País lembra que os laboratórios MSD são uma das três maiores farmacêuticas no mundo, com uma faturação de mais de 16 mil milhões de euros por ano. Lula abriu a guerra com as farmacêuticas para conseguir tratamento mais barato para a SIDA. Título também em Espanha, no El Mundo. Na Colômbia, o El Espectador teme a retaliação das farmacêuticas. Uma nota: a prudência da imprensa latino-americana. O El Mercurio em Santiago do Chile, o Clarín em Buenos Aires, o El Universal na Cidade do México, por exemplo, limitam-se a relatar o anúncio do governo brasileiro, sem qualquer outra análise. Em Itália, no entanto, por exemplo, La Stampa proclama, com destaque e aplauso, revolução legal no Brasil no sistema da distribuição de medicamentos. O Washington Post fornece um dado importante: com esta decisão agora tomada, o Brasil vai poupar $240 milhões nos próximos 5 anos. Outros jornais, outros assuntos. A capa do Scotsman, em Edimburgo, enche-se com um histórico. O Partido Nacionalista tem maioria na Escócia, embora apenas com mais um lugar do que os trabalhistas. 47 lugares para os nacionalistas, 46 para os trabalhistas, até aqui sempre na liderança do governo de Edimburgo. O Scotsman conta que o líder nacionalista escocês vai de imediato iniciar negociações com os liberais e com os verdes para formar um governo arco-íris, progressista, para suceder ao governo trabalhista na Escócia. Alex Solomond, novo rei político da Escócia, proclama o Independent de Londres, que mostra o novo mapa político de Inglaterra, a Escócia nacionalista. O país de Gales mantém a maioria trabalhista, 26 dos 60 lugares no Parlamento de Cardiff, mas agora essa maioria dependente da aliança ou com os liberais, que têm 6 lugares, ou então com o Partido Galês, que tem 15 lugares e é a segunda maior força no país de Gales. O norte da Inglaterra é trabalhista, o sul maioritariamente conservador. Análise dos resultados, os trabalhistas foram derrotados, mas não tanto quanto se esperava, admite o Times. O Independent entende que Gordon Brown vai herdar de Tony Blair um partido trabalhista ferido, mas sem estar ferido de morte. Há o exemplo de Liverpool e Manchester, onde a força trabalhista permanece praticamente intacta. Os conservadores avançaram muito, mas o partido David Cameron tem a sua força concentrada no sul e no sudoeste, o que tende a ser penalizador em eleições gerais. Outra nota, os liberais democratas falharam o momento destas eleições para conquistar posições, anunciam-se problemas para a liderança liberal. Enfim, ideias dominantes na opinião britânica, na imprensa. Muito bom resultado dos conservadores, embora houvesse expectativa de ainda mais. Derrota dos trabalhistas, amenizada por menos amarga que o prognosticado, fiasco para os liberais democratas. Fica para ver nos próximos meses como será o governo de Gordon Brown. E o foco volta-se também para o governo nacionalista anunciado para a Escócia. Por agora fica título do dia, no italiano Il Manifesto, dos escoceses sobre o Reino Unido. A Escócia marca a agenda do Reino Unido, declara o El País. Em França, hoje é o dia parado, o dia de reflexão, à espera do voto amanhã. É notório o desconforto da imprensa francesa com a proibição de noticiar sobre as eleições neste dia de reflexão. O Libération, no editorial, que rompe essa obrigação. O Libération celebra a boa notícia já deixada pela campanha, a cidadania, a participação dos franceses na campanha. O diretor do Libération, Laurent Joffin, deseja uma esquerda renovada que tenha em conta a realidade do mundo e as mensagens dos revoltados. Joffin entende que Ségolène pode ser isso, pode corresponder à liderança necessária, não porque é mulher, mas porque é uma mulher livre, não porque é socialista, mas porque soube romper com os vícios da velha esquerda socialista e empreender a renovação. Laurent Joffin reconhece que as chances, as hipóteses de Ségolène ganhar estão a ser mostradas como mínimas, muito reduzidas, mas adverte, há que esperar pelo que decidem os eleitores com o voto nas urnas. No Figaro, um artigo de José Maria Aznar, como que em resposta ao muito publicitado apoio de Zapatero a Ségolène, escreve Aznar no Figaro: Sarkozy é um líder de confiança, sei-o por experiência própria. Em toda a imprensa francesa multiplicam-se análises à aritmética e às alquimias do voto. Vale ter em conta como está o tabuleiro eleitoral a partir da votação na primeira volta, há duas semanas. Sarkozy parte com 11 milhões e 400 mil votos. Ségolène com 9 milhões e meio. Decisivo, agora, para onde vão os 3 milhões e 800 mil de Le Pen e os 6 milhões e 800 mil de Bayrou? A distribuição destes 10 milhões, quase 11 milhões de votos, vai decidir amanhã a presidência de França. Que peso terá entre os eleitores o sentimento anti-Sarkozy? Interroga-se o Libération. Ségolène pede aos franceses que desmintam as sondagens, sendo que todas estão a dar Sarkozy presidente, como conclui o El País. Há que esperar, então, pelas 7 da tarde deste domingo. A 5 dias de desembarcar em São Paulo, do desembarque do Papa Bento XVI, o El Clarín de Buenos Aires analisa a escolha dos bispos brasileiros. Geraldo Rocha, novo presidente da Conferência Episcopal Brasileira. Ora, quem é Geraldo Rocha? Um bispo progressista, analisa o El Clarín, um bispo progressista sem ser radical, um padre ligado aos movimentos sociais e às reivindicações dos pobres. Dom Geraldo tem um perfil muito semelhante ao de Lula, o presidente, comenta o Clarín de Buenos Aires. Um conciliador, Dom Geraldo, acrescenta a Folha de São Paulo. O El Universal da Cidade do México antecipa que o tema da pobreza é o assunto principal na Conferência Episcopal Latino-Americana. Decorre na próxima semana em Aparecida, no Brasil, com a presença do Papa Bento XVI, que presida essa reunião de todos os bispos e cardeais da América Latina. A Folha de São Paulo anuncia que já estão mobilizados 10 mil autocarros para levar peregrinos a Aparecida, a 165 quilómetros de São Paulo. Vão participar na missa presidida pelo Papa em Aparecida. Também no Clarim de Buenos Aires, o alerta da Federação Mundial de Pilotos de Linhas Aéreas: é preciso evitar o sobrevoo de Buenos Aires porque a zona funciona sem qualquer radar. As autoridades argentinas minimizam, dizem que é assim, não há radar de facto, mas não há risco. Para fecho, a história é contada pelo País, na véspera precisamente do voto francês, como está a nascer um movimento, como está a organizar-se para dar impulso à criatividade dos jovens das banlieues, os subúrbios das grandes cidades, subúrbios que são colmeias de habitação social e também de exclusão. O movimento enquadra e dá visibilidade à criatividade, que responde ao muito aburguesamento, por exemplo, da literatura francesa. Há nesse movimento ateliês de criação, oficinas de escrita, financiamento de projetos e envolvimento de muitos jovens que têm a etiqueta de violentos. Reclamam uma referência, o filme La Haine, O Ódio, realizado há já uma dúzia de anos, em 95, por Matija Kasovic, um filme que retratava a preto e branco o mundo dessas banlieues. Mesmo a fechar, ainda o El País, com a reportagem de Miguel Mora, nos recitais de Camané, no São Luís, em Lisboa, o fadista transformou-se em crooner, chansonnier, transforma-se em crooner, em chansonnier, em cancionista, em cantor de boleros, de bossa nova. Falo com bom gosto, com coragem. Pergunta-se o sempre muito atento correspondente do El País, em Lisboa: será que Camané tem de deixar o fado para, com esta sua voz, aparecer como uma grande figura internacional?